Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Parlamento Municipal. O Poder Legislativo realiza nesta manhã a sessão solene de transmissão de cargos e posse da mesa diretora que conduzirá este Parlamento no ano de 2023. Na presença do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, damos início a esta solenidade, registrando junto à mesa a presença do excelentíssimo senhor prefeito Rony Peterson Coupo Melo, dos vereadores Adenildo Padovan, Carlos Delgado, Cristiano Bonapace, João Sei Gonçalves, Egídio Carvalho, José Clemente, vereadora Márcia Fumagalli e vereadora Zuma Ancinello. Registramos ainda a presença em nosso plenário do tenente-coronel José Felipe Biasi Filho, representando o excelentíssimo senhor general da Brigada William Koji Kamei, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Capitão de Corveta Elaine de Carvalho Pontes Martins, delegada fluvial de Uruguaiana. Primeiro-Tenente Cleuber Soares Pereira, comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana. Major Paulo Afonso, representando a Brigada Militar. Senhor Regis Lima, representando o gabinete do deputado Frederico Antunes. Senhora professora Sara Elisete Duzac Cardoso, coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Os nossos ex-presidentes do ano de 1988, Jorge Falcão Machado. Ramão Larré Rodrigues, do ano de 1989, Josefina Soares Brigman, 2005, Rogério de Moraes, gestão 2006, Neraí Santos Kaufmann, gestão 2009. Agradecemos ainda a presença do secretário de Planejamento Estratégico, secretário adjunto Marcelo Benites Parraga, secretário de Infraestrutura Urbana e Rural, Frederico Pellegrini, secretária de Educação, Maria Helena Bairros Machado Soares, diretora de Cultura, Maísa Jaques, secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Leal Salomão, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Luciana Lisboa Reis, secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Celso Hernandes Duarte, e da mesma secretaria, o nosso secretário adjunto, Luiz Menezes, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Irani Coelho Fernandes. Agradecendo a presença das demais autoridades civis e militares, dos representantes de entidades e dos senhores convidados que hoje prestigiam essa solenidade, o senhor presidente, neste momento, dará início à sessão.
Invocando o nome de Deus, tenho a honra de declarar instalada a presente sessão solene de transmissão de cargos e posse da mesa diretora Gestão 2023.
Pedimos desculpas pela falha, mas esquecemos de citar o secretário Paulo Fossari, da Secretaria de Governo. Nesse momento, convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, gestão 2022.
Bom dia a todos os senhores. Vamos prestar contas da nossa gestão em 2022. Gestão que não foi só minha, a gestão que foi de toda a mesa diretiva da Câmara de Vereadores. Em continuidade ao processo de modernização das sessões legislativas, iniciadas na gestão do vereador Delgado, implantamos de maneira definitiva o uso de notebooks e painel eletrônico, que passaram a ser utilizados nas sessões plenárias. O painel eletrônico permite o acompanhamento do processo legislativo pelo público presente, podendo ser visualizado tanto nas matérias de discussão quanto na votação das mesmas. Somamos aos meios digitais a transmissão pela internet utilizados hoje para a transparência do processo legislativo. Então, continuamos, né, as mudanças que o vereador Delgado, presidente da Câmara que nos antecedeu, começou. Aí uma imagem do painel, aonde é a primeira votação que nós fizemos através do processo digital. A tramitação digital. Então, nós fizemos uma proposta de adequação do regimento interno da lei orgânica do município, de modo a possibilitar o uso de tramitação digital de documentos com assinatura eletrônica. Esse processo envolve tanto a tramitação administrativa de documentos quanto a legislativa, permitindo maior agilidade, rapidez e desenvolvimento dos trabalhos legislativos. Envolve também as atividades plenárias, para que possam ser realizadas online, o que utilizamos muito durante a pandemia. Com esse processo de tramitação digital, obtemos ganhos significativos de sustentabilidade com diminuição do uso do papel e o acesso às informações armazenadas digitalmente, podendo ser buscadas através dos meios eletrônicos com a devida permissão de acesso digital. A Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo tem 5 anos e, neste ano de 2022, nós incentivamos e apoiamos os gestores da Escola do Legislativo. A finalidade da Escola do Legislativo é levar conhecimento à comunidade das atividades realizadas pelo Legislativo. Nesse ano foram realizadas atividades significativas que colocam a Escola do Legislativo de Uruguaiana entre as 10 melhores do país. A terceira entre as câmaras de vereadores, terceira no Brasil. Servindo inclusive de modelo para as demais câmaras municipais. Então, ali as atividades realizadas pela Escola do Legislativo, que eu não vou ler todas para não espichar demais essa prestação de contas. Essas são as visitas das escolas aqui na Câmara, onde tiveram acesso à orientação e... Volta um pouquinho aquele último slide. Aquilo ali foi para puxar o saco do presidente, né? A minha neta, aquela menininha de óculos, bem no meio, com uma blusinha branca por baixo, Dona Vitória, esteve aqui visitando com seus coleguinhas. Então, continuam as atividades. Foi criada a revista em quadrinhos As Aventuras Políticas de Ramiro, a qual destinamos, primeiramente, a tiragem de 2.000 exemplares, e agora, antes do final do ano, mais 2.000 exemplares. Essa revistinha, que eu tinha aqui, foi criada pelo nosso diretor da Escola do Legislativo, professor Simas. Tá? Uma grande ideia, trabalho maravilhoso, explicativo e didático. Curso de Libras, que ontem finalizou com a entrega dos diplomas, um curso de Libras básico, para principalmente direcionado ao funcionalismo público municipal. As leis. Viabilizamos o aprofundamento da comissão de revisão, compilação e consolidação das leis municipais, sendo analisadas 168 leis, das quais revogou-se 28 e foram consideradas históricas 44. Estudando juntos o setor expediente e vereadores a possível atualização e exclusão de leis municipais de modo a modernizar a legislação. Também realizamos um trabalho de articulação de aproximadamente 350 leis, o que facilita a consulta realizada pelos cidadãos, atualizando no site as leis que não estão vigentes, totalizando 750 leis. Fizemos também os ajustes da lei de diárias e prestação de contas, visando a atualização de combustíveis e melhoria nas prestações de contas. Isso é um exemplo, né, de um texto original e suas alterações. Servidores. O bom administrador, o bom líder, ele valoriza as virtudes e procura colocar no melhor lugar possível os servidores. Então, Nós procuramos fazer isso na Câmara de Vereadores, conversamos com todos os funcionários da Câmara e tentamos distribuí-los de forma a extrair deles o melhor deles. Então, promovemos no ano 2022 a valorização do corpo funcional deste Legislativo, através da confiança e respeito em sua capacidade funcional. Concedemos a revisão geral dos vencimentos dos servidores, conforme prevê a Constituição Federal, recompondo as perdas cujo índice inflacionário foi de 21,31%. A revisão do programa de alimentação do servidor, auxílio alimentação, disponibilizado aos servidores ativos do Poder Legislativo, efetivos estatutários, seletistas e em comissão. Resolução de mesa para assuntos internos, previsão de teletrabalho, pesquisa de preço para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, elaboração e fiscalização de contratos administrativos, adaptação às regras da nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021. Sustentabilidade. Uma das propostas dessa administração é a busca de sustentabilidade e para isso promovemos algumas ações como utilização de assinatura eletrônica, diminuindo em grande parte o uso do papel, a tramitação digital, a adoção de canecas em substituição aos copos. Tá? Copinho de papel só para as visitas. Nós temos cada um a nossa canequinha que a gente depois lava e reutiliza. O mais importante é a implantação do uso da energia fotovoltaica. Foi realizado investimento de R$ 153.713,85 em painéis solares. Essa geração de energia pelos painéis, ela vai ser paga em 3 anos. E a economia que ela vai gerar vai ser R$ 5.000 por mês. O que significa dizer que em 3 anos teremos um custo básico de energia pelos próximos 25 anos. O projeto da energia solar, ele já está feito e já está para instalar os painéis solares, que vão ser, numa primeira fase, colocados em cima dos gabinetes. Mais tarde, com a construção de um anexo para as comissões, gabinetes e um plenarinho, elas serão transferidas para cima desse anexo e vão gerar toda essa economia que a gente está vendo. Investimentos. O bom gestor não é o que somente economiza, mas o que investe os recursos das melhorias e manutenção dos bens públicos de forma eficiente e transparente. Baseado nesse princípio, essa gestão realizou, bem como a anterior, e esperamos que as próximas também, investimentos significativos na melhoria do ambiente de trabalho, para que possamos realizar atividades legislativas cada vez com mais qualidade e agilidade. Iniciamos a recuperação do hall de entrada da Câmara Municipal, a recuperação dos pisos dos gabinetes e a frente dos gabinetes, que por serem muito lisos, principalmente em dias de chuva, apresentava riscos aos usuários, principalmente a recuperação na frente dos gabinetes. Foram realizados investimentos para implantação da energia solar e aquisição de 30 novos computadores dentro do processo de atualização dos equipamentos em uso há mais de 10 anos. Também adquirimos licenças de software, impressoras multifuncionais e outros equipamentos. Ampliação do espaço físico da Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores tinha um terreno não regularizado na lateral esquerda da área dos gabinetes. Nós fizemos a regularização desse terreno. Hoje ele é efetivamente da Câmara de Vereadores. Então conseguimos efetivar a aquisição do terreno lateral direito dos gabinetes. Processo iniciado em 2017, que agora, de forma definitiva, está à disposição para uso dessa Casa Legislativa. Terreno este que futuramente será utilizado para ampliação do espaço físico utilizado. Contabilidade. A gestão de 2022, apesar de fazer tudo isso que nós acabamos de mostrar, ainda devolveu antecipadamente R$3.200.000 ao Executivo Municipal. Desses 3 milhões e 200, foi indicado 1 milhão para pagamento do 13º salário dos funcionários da Santa Casa, e destinamos R$200.000 para a cultura através do carnaval fora de época. Saliento que, apesar de realizarmos essa devolução significativa, não deixamos de realizar investimentos. Então, fizemos uma pequena solenidade na prefeitura quando fizemos a devolução dos 3 primeiros milhões ao Executivo Municipal. Olha a cara de feliz do Rony. Controle interno. O plano de auditoria interna, PENT, foi elaborado segundo as normas estabelecidas pela Resolução 936 de 2012 do TCRS e contemplou as atividades para o exercício 2022. Na gestão de 2022, por determinação do presidente, as atividades realizadas pela mesa diretora foram acompanhadas no dia a dia com vistas ao assessoramento direto à gestão. Além das atividades de rotina, acompanhamos o desenvolvimento de atividades que buscavam atingir as metas definidas pela presidência em 2022. Então, as metas nossas, quando assumimos, era a regularização da documentação do prédio da Câmara Municipal para ampliação das dependências do Poder Legislativo, valorização dos servidores com reposição de perdas e maior visibilidade à escola do Legislativo, com vistas à busca contínua do aprimoramento técnico e teórico do corpo funcional da instituição. Implantar o sistema eletrônico para a tramitação de processos administrativos com assinatura eletrônica para agilizar o processo e torná-lo mais transparente. Reforma dos gabinetes dos vereadores e recepção, até que se faça um novo prédio. Projeto de instalação de energia fotovoltaica e o projeto arquitetônico para as novas instalações no terreno desapropriado pela Prefeitura e destinado à Câmara Municipal de Uruguaiana. A referência buco-maxilofacial. Nós havíamos perdido essa referência para Alegrete e a Câmara de Vereadores também se envolveu no mutirão que o Executivo, o deputado Frederico Antunes e tantas outras pessoas da cidade fizeram. Então, após muita negociação política, conseguimos reverter, junto ao governo estadual, a referência em cirurgia bucomaxilofacial para a cidade uruguaiana. Aí está a foto com os dentistas bucomaxilofaciais quando estiveram na Câmara nos visitando e pedindo ajuda. Tratativas referentes ao trânsito vicinal. Realizamos as tratativas políticas para resolver os problemas constantes quanto ao trânsito vicinal entre a cidade uruguaiana e Passo de Los Libres. Inclusive, tivemos aqui os cônsules da Argentina no Brasil e do Brasil na Argentina. Conversamos, fizemos pressão, tivemos atuação constante referente também aos reparos da ponte internacional, que teve problemas em sua estrutura devido à falta de manutenção do governo federal. Campus do Instituto Federal Farroupilha. Também aceitamos essa briga junto ao Instituto Federal Farroupilha, que até hoje ainda é um campus avançado de São Borja, em Uruguaiana. Isso deixa o nosso Instituto Federal Farroupilha muito pequeno, com menos cursos e com menos alunos. Então, a proposta que nós levamos, inclusive, a Brasília, através do nosso secretário, vereador Bispo Padovan, foi no sentido de que o IFE, seja aqui em Uruguaiana o Campus Uruguaiana, podendo aumentar o número de cursos e o número de alunos para pelo menos 1.000 alunos, inclusive oferecendo vagas ao país vizinho, a Argentina. Projeto legislativo. Dentro do processo legislativo, registramos a tramitação de 426 proposições distribuídas da seguinte forma. Então, aí está a lista das proposições, que eu também não vou ler para não alongar demais. Processo legislativo. Das proposições aprovadas, destacamos, né, as propostas pelo Executivo. Também está a lista aí das propostas do Executivo que passaram por essa casa. Das proposições aprovadas, destacamos propostas pelos vereadores. Então, de novo, política de combate à obesidade infantil, a fixação de cartazes da Lei Maria da Penha, cachorródromo, encontro dos basqueteiros do município, programa para identificação, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH, na rede pública e privada de educação. Jogos eletrônicos passando a ser modalidade esportiva e o programa de cooperação Sinal Vermelho para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher. Para encerrar, gostaria de deixar uma mensagem. Meu amigo vereador Juca, tá? A luta continua. É preciso fazer mais e dar continuidade, principalmente ao que um presidente faz e o outro continua. Então, eu continuei aquilo que o vereador Delgado propôs na presidência, eu tenho certeza que o senhor também vai levar adiante as nossas propostas. Para terminar, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Obrigado.
Antes de darmos prosseguimento a esta solenidade, nós gostaríamos de registrar a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Michael Goulart, secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Menezes, e também fazermos o registro de que, entre os nossos ex-presidentes, o prefeito Rony Mello foi responsável pelas gestões 2011 e 2014, o secretário Irani Fernandes, responsável pela gestão 2018 e 2020, vereadora Zulma Ancinello, presidente do ano de 2019, vereador Carlos Delgado, de 2021, e então, hoje, passando a presidência, o vereador Paulo Kleinubin, da gestão 2022. Registramos a composição da mesa diretora eleita no último dia 22 de dezembro, vereador João C. Alves Gonçalves, presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente, vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, vereador Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário. Neste momento, então, o senhor presidente fará a passagem da gestão.
Nesse momento, é com muita honra que passo a presidência do Poder Legislativo ao presidente eleito, vereador João C. Alves Gonçalves, Juca.
Assumo a presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, agradecendo a confiança em mim depositada, bem como nos demais vereadores que integram a mesa diretora. Convido os componentes da mesa a assumirem seus cargos, ocupantes em seus lugares.
Na sequência desta solenidade, o excelentíssimo senhor vereador João C. Gonçalves, presidente eleito deste Poder Legislativo para a gestão 2023, fará uso da palavra em nome da mesa diretora empossada.
Com ou sem emoção? Bom dia, excelentíssimo senhor prefeito Rony Mello. Bom dia, colegas vereadores. Autoridade já citada pelo protocolo desta casa, familiares e convidados que nos alegram com suas presenças nesta manhã. Inicio a minha fala agradecendo primeiramente a Deus. A Ele dou graças por mais essa glória alcançada. Agradeço a minha família, em especial a minha esposa Jerusa, meus filhos, meus pais. Meu pai se faz presente, minha mãe por motivo de saúde não compareceu, que são um alicerce para minha motivação para enfrentar tamanha responsabilidade. Também agradeço aqueles que ao meu lado estão trilhando o caminho que um dia eu sonhei. Parecia impossível, meus amigos, que muitos estão aqui. Mas para quem acredita, o impossível desaparece. Senhoras e senhores, para aqueles que pensam em limitações e barreiras, eis aqui um guri que aos 15 anos se tornou pai. Uma surpresa, né? Um susto. E com isso a responsabilidade aos 16 anos do lado daquele velho. Um guerreiro, um motorista de caminhão. Cruzei esse país, conheci países vizinhos. Trabalhando desde cedo, comecei a trilhar o meu caminho. Militar do Exército, Coronel Biasi. Muito feliz. Mais de 25 anos hoje o senhor está aqui. Fico feliz. Para quem não sabe, está ali meu primeiro comandante ali. Meu amigo Jairo Porto, gostaria que também se levantasse, faz parte dessa história. Sargento guerreiro, hoje capitão de cavalaria, um parceiro. Tive que desfazer esse sonho após um acidente e buscar novas oportunidades em minha vida. Há 17 anos eu sou o Juca da Lavagem, o lavador de carros, que após alguns anos com um novo objetivo, me tornei vereador eleito e agora presidente do Poder Legislativo. Mas sabem que para isso acontecer, foi demandado muito esforço, dedicação e trabalho. Pois uma coisa existe, o sonho jamais me pegou descansando. Sempre ele me encontrou trabalhando e correndo de atrás para realizá-lo. Tenha certeza disso. Foi demandado muito esforço, dedicação e trabalho. E faço aqui menção o que realizamos, prefeito Rony Mello, secretário Frederico, e a todos esses guerreiros que estão aqui, o nosso belíssimo trabalho, prefeito Rony Mello, na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, Secretaria de Obras. Reconhecendo e conhecendo diariamente as dificuldades, a realidade e, acima de tudo, fazendo muito para transformar a vida de nossos cidadãos. Prefeito, dias de chuva, dias de temporais, 2017, prefeito. Iniciamos, como o senhor fala muitas vezes repetidamente, iniciamos sem nenhum litro de combustível. Mas para nós não foi um desafio, né, prefeito? É o que a gente queria fazer pela nossa cidade. Se deparemos com os dois maiores temporais da história de Uruguaiana. Mesmo assim, não tivemos medo. Encaramos. Ajudamos pessoas que estavam destelhadas, chorando e diziam, o que vai ser de nós? Mas estava do teu lado, meu amigo, para nós trabalharmos e traçarmos o que o Uruguaiana colhe hoje e vai colher muito mais. Sou grato pela tua oportunidade, tenho a certeza disso. Tu faz parte dessa história. Desta maneira, não posso deixar de agradecer a confiança dedicada por este amigo, nosso prefeito Rony Mello. Agradeço imensamente aos servidores públicos e municipais, que muitos estão aqui. Muitos, neste momento, também estão lá trabalhando, secretário Frederico, para a nossa Secretaria de Obras, para proporcionar a essas cidades melhorias contínuas diariamente, fazendo um trabalho digno de aplausos e reconhecimentos. De forma alguma, eu deixaria de agradecer aos meus colegas vereadores que acreditaram em minha capacidade, mesmo no meu primeiro mandato como vereador, para representá-los e honrar a história desta casa. Muito obrigado, colegas vereadores. Tenho em mim um amigo, um parceiro, um incentivador para que o nome do Legislativo Municipal seja motivo de orgulho para a nossa comunidade. E como eu digo, o nosso desafio, senhores, e para um dia de um orçamento que passe por essa casa, prefeito, de mais de 403 milhões de reais serão investidos pelo Executivo em 2023, nós tenhamos um plenário lotado como o dia de hoje, e não somente uma entidade com três pessoas representando. Uma cidade que quer mudança, uma comunidade que sonha por uma política melhor, ela tem que fazer parte. E para isso, colegas vereadores, nós estamos eleitos. Muitos nós questionam, muitos perguntam, mas como apresentou há cerca de alguns minutos atrás o presidente Paulo Klinubing, todas as ações de melhorias para esse executivo e para a nossa cidade passam por esse poder. E isso é a nossa responsabilidade, levar ao conhecimento do mais carente, do mais simples morador de um bairro de Uruguaiana, aonde está sendo aplicado recursos oriundos dos seus impostos. Essa é a função do Legislativo. E para isso, essa casa sairá e buscará recuperar novamente a credibilidade. Pois tenha certeza que aqui está a representação da maioria dos bairros da cidade. E para isso, recebemos o voto. Eu quero agradecer a presença dos ex-presidentes e sempre vereadores dessa casa. É importante valorizar a história do Legislativo. Como já citado, nós temos aqui ó, Jorge Falcão Machado, um amigo que a gente respeita, tem história no Poder Legislativo. Ramão Larredo Rodrigues, doutor, só ouvia falar por lendas. Hoje, pessoalmente, agradeço a oportunidade de pela primeira da mesa ser prestigiado pelo senhor. Traz totalmente uma responsabilidade para nós e os demais ex-vereadores, ex-presidentes. Sempre nessa história desse Poder Legislativo, mas traz um orgulho de receber a visita de vocês. Significa que vocês estão prestigiando, sim, o nosso trabalho. Josefina Soares, a nossa rainha, obrigado. Hoje ela disse... Saí de lá, onde eu estava, na minha tranquilidade, e voltei. E deu um gostinho bom. Volta, porque a boa política é bem feita. Tenha certeza disso. Nós enche de orgulho a tua participação de manhã. Rogério de Moraes. Não tive a oportunidade, mas hoje a gente acabou conhecendo pessoalmente. Passou toda a força ali para nós, um pouco do conhecimento. Neraí Santos, nossa ex-vice-prefeita, vereadora. Orgulho, tenha certeza disso. Tá? Obrigado pela presença. Prefeito Rony Mello, vereador, um dos meus motivadores para entrar na política, né? Vou contar aqui, fugir um pouco do protocolo, porque é um momento de festa e de orgulho. Para mim, ao menos, fica marcado e para minha família, tenho a certeza disso. Estava eu na minha lavagem, numa quinta-feira, à tarde, e chegou aquele gordinho, meu amigo lá, ó, secretário de governo, e me disse, Fabito, não cito o meu nome, secretário Paulo Fossari, num gol, junto ao prefeito Rony, me olha e diz assim, vamos participar de uma política? Digo, papa, mas como? Ele, eu tenho um projeto para a nossa Uruguaiana e eu queria que tu fizesse parte. Aí, levou um militar reformado do Exército, na primeira eleição fazer 767 votos dentro da minha lavagem. No segundo, na segunda, aí me convidou para fazer parte, trabalhei na Secretaria de Obras como diretor, diretor de mobilidade urbana, secretário adjunto, secretário, e que levou a se tornar o segundo vereador mais votado do Uruguaiana, com 1.575 votos. Então, existe trabalho, existe respeito pelas pessoas. Os colegas, vereador Irani, vereador Azuma, Carlos Delgado e Paulo Clermin, nossos ex-presidentes, que aqui se fazem presentes também. E agora sim, agora vamos falar com um pouco do coração. É, dona Jerusa, não é fácil. Prefeito, muitas pessoas perguntam por que retornar no melhor momento de Uruguaiana, onde nós teremos mais de 25 milhões, porque não é só 18 milhões através do Finisa. São mais 7 milhões no orçamento que esse prefeito já reservou para investimentos em infraestrutura. Muitas pessoas perguntam, e quando a gente passa, por que não é sonhar? Como o senhor diz, nós estamos trabalhando. Nós passarmos e vermos uma avenida Setembrino e Carvalho se tornar a realidade. Nós vemos uma orla que muitos dizem que é pouco, não é pouco, está mudando a imagem de Uruguaiana. Então a gente tem que ter orgulho e levantar a cabeça, porque tem muito para nós trabalharmos. E o vereador não só se faz presente aqui, prefeito, nessa mesa legislativa. Isso faz parte, como todos nós temos atividades. E eu sou um, como eu sempre digo, eu sou um peão da Secretaria de Obras. Porque eu, como cidadão de Uruguaiana e apaixonado por essa cidade, todos os dias após sair do legislativo, eu estou contribuindo dia a dia com a Secretaria nas atividades, secretário Federico, que muitas vezes me convida para se retirar. Ele, vereador, o senhor é chato. Digo, mas a gente quer continuar o trabalho. Todos os dias, minha esposa. Provar para algumas pessoas que a gente pode. Esse é o maior desafio. Mas tem uma coisa que, para quem acredita e confia, meu pastor Oswaldo, minha amiga pastora Kátia, meu amigo pastor Alex e outras representações, bispo Padovan, naquele que acredita no que Deus já escreveu, porque não é os desejos do homem, e sim o tempo de Deus. Para aquele rapaz que fez 767 votos, e entrei para o meu quarto e a minha família estava lá, e eu chorei e digo assim, Deus, era minha eleição, meu amigo Cristiano estava comigo. E eu entrei, não no quarto, mas estava comigo nesta eleição. Corrigindo a tempo. Mas estava comigo naquela eleição, e eu chorei, recebi uma ligação do Delgado, do meu amigo prefeito Rony Mello, e disse, não, tu não é um perdedor, tu é um vitorioso. Pois um rapaz ficou sentado numa lavagem, fez 767 votos, então a gente tinha história. E Deus me disse, não é o teu tempo, meu filho. É quando, pastora Kátia, pastor Oswaldo, quando eu determinar que será o teu tempo. E Deus é tão bom, porque ele dobrou a votação e tornou esse rapaz o segundo mais votado de Uruguaiana. Para trabalhar pela nossa cidade, um homem que preza muito o respeito pelas pessoas, a empatia. Não adianta nós querermos fazermos a mudança na vida das pessoas sem conhecer a realidade com que elas convivem. E para isso, presidente Paulo e colegas vereadores, esse legislativo sai dessa tribuna e irá sim de encontro à nossa comunidade. Bom dia a todos e que Deus nos abençoe 2023.
Neste momento, eu gostaria de agradecer a colaboração do intérprete de Libras da CEMED, Vinícius de Abreu da Cruz. Agradecemos muito a sempre pronta colaboração dele com a Câmara de Vereadores. Cumpridos os objetivos desta solenidade, em nome do Parlamento Municipal, agradecemos às autoridades e aos senhores convidados que nos honraram com sua presença, ao tempo em que convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta sessão solene.